Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 10 de agosto de 2019. Confira os destaques dessa edição. Vereadores acatam um veto, rejeitam parecer contrário e aprovam dois projetos de decreto legislativo durante a 28ª reunião ordinária. Para atleta barbarense é homenageada pela Câmara depois de receber duas medalhas em Paralimpíadas Universitárias. Projeto dispõe sobre criação do Banco Municipal de Cadeiras de Rodas em Santa Bárbara do Oeste. Vereador quer obrigar empresas a consertarem buracos e valas abertos para serviços públicos num prazo de 48 horas. Financiamento de R$3 milhões para a pavimentação do Santa Alice deve ser votado na Câmara na próxima semana. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa Momento Legislativo aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na terça-feira.
Os vereadores barbarenses acataram um veto, rejeitaram um parecer contrário e aprovaram dois projetos de decreto legislativo, além de 12 moções, durante a 28ª reunião ordinária do ano, realizada na última terça-feira, no plenário Dr. Tancredo Neves. Inicialmente, os parlamentares acataram o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei número 24 de 2019, de autoria do vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José, do PSDB, que dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no município. Na sequência, foi rejeitado o parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei número 40 de 2019, também de autoria do vereador Dr. José, que assegura a disponibilização de profissional apto a se comunicar na língua brasileira de sinais, Libras, nas unidades e demais serviços da Rede Pública Municipal de Saúde. Por fim, os vereadores aprovaram os projetos de decreto legislativo 05 e 06 de 2019, ambos acerca da concessão de título honorífico de cidadão barbarense. No primeiro, o vereador Carlos Fontes, do PSD, homenageia o pastor José Cláudio Munhoz, enquanto no segundo, o vereador Paulo Monaro, do Solidariedade, oferece honraria ao empresário Carlos Roberto Varano. As sessões da Câmara Barbarense podem ser acompanhadas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página oficial da Câmara no Facebook pelo perfil Câmara de SBO.
Ainda na terça-feira, o vereador Gustavo Bagnoli apresentou moção de aplauso para a atleta Laís Tomazini e a técnica dela, Joyce Deodato Gomes. Mais informações com Luciana Cortes.
O vereador Gustavo Bagnoli do DEM homenageou na última terça-feira, durante a 28ª reunião ordinária, a estudante universitária e para-atleta Laís Tomazini e a guia e treinadora Joyce Deodato Gomes. A dupla recebeu em plenário cópias da moção número 593, proposta pelo parlamentar e aprovada por todos os vereadores, por meio da qual a Câmara aplaude essas atletas pela conquista das medalhas de ouro nos 400 metros e de prata nos 1.500 metros na categoria Deficiente Visual Total, nas Paralimpíadas Universitárias, competição promovida em São Paulo. Elas também conquistaram duas medalhas de ouro nas provas de 1.500 metros e de 5.000 metros nos Jogos Regionais, competindo pela cidade de Americana. A respeito dos treinamentos para as Paralimpíadas, Laís, que é estudante de Educação Física e ainda trabalha numa loja de celulares, comentou.
Na verdade, nós tivemos praticamente um mês e meio, um mês mais ou menos, para nos preparar, que nós vimos esse evento na página do Comitê Paralímpico e foi a nossa professora, a minha professora da faculdade, Andressa, que nos convidou. Nós tivemos uma preparação curta, porque nós fizemos inscrição num tempo, período curto, e na questão dos nossos horários também, na questão do meu trabalho, da faculdade. Mas assim, foi uma preparação que, graças a Deus, obtivemos bons resultados.
Sobre a dificuldade em correr ao lado de uma guia, a atleta Laís Tomazini destacou.
A dificuldade, nós estamos sincronizados atualmente, mas assim, o que nós podemos ver é que quanto mais sincronizado, é melhor a performance na corrida, porque nós precisamos utilizar a mesma passada, a mesma movimentação de braço, para poder realizar uma corrida correta e diminuir o tempo. Quanto melhor a sincronia, mais o atleta se entende com o guia e acaba conseguindo melhorar a sua performance na corrida. As dificuldades mesmo é na questão de você poder acostumar um com o outro, porque cada um tem a sua forma, né, de correr, o seu jeito.
Ao momento legislativo, a guia treinadora Joyce Deodato Gomes agradeceu o reconhecimento da Câmara e falou sobre as expectativas a partir dos bons resultados obtidos pela dupla.
Ah, é muito gratificante, queria agradecer o Gustavo, porque assim, a Laís merece demais de tudo que ela já fez e tudo que ela pode fazer ainda. Isso significa muito para ela, pra gente, né? Tipo, eu mesmo sendo os olhos dela nessa corrida, assim, sendo os olhos dela no dia a dia ali da corrida e tal, ela sempre é um incentivo pra muita gente, é uma coisa que ela gosta e pra mim também é um incentivo. Então ela merece muito e queria agradecer demais o Gustavo por ter feito isso e espero que a partir de agora a gente consiga crescer mais. A gente possa conseguir algumas ajudas, que ainda não conseguimos, alguns patrocínios, e que a gente possa entrar no mundo do atletismo, porque a gente começou agora do nada, 2 semanas, 3 semanas de treino, a gente entrou para participar dessa Paralimpíada sem nunca ter treinado numa pista de atletismo. Às vezes a gente utilizava ali o centro social urbano, mas nunca dava certo. A gente já está mais acostumada com a corrida de rua. Espero que a gente consiga aí entrar nessa parte do atletismo e levar a Laís a outro nível. Hein?
A respeito da iniciativa em participar das Paralimpíadas Universitárias, Joyce explicou.
Foi através da professora dela na faculdade, né? Que a Laís faz faculdade de educação física, foi através da professora dela, Andressa Mella, que chegou pra gente, falou assim, vai ter essa competição, essa Paralimpíadas, vai ser a 3ª edição, vamos, vai ser em São Paulo. A gente falou assim, vamos, e aí a gente começou a treinar mais na pista, isso foi durante um mês. Aí a gente continuamos os treinos de corrida, os treinos na musculação, na academia, e aí a gente começou a fazer os treinos na pista. Aí surgiu a oportunidade também de participar dos Jogos Regionais, então a gente foi para os Jogos Regionais, conseguimos medalha, corremos na pista lá em Americana. E aí depois de 2 semanas a gente foi para as Paralimpíadas. Então foi muito pouco tempo de treino. Assim, eu falo para você que foi uma semana inteira de treino, não aconteceu por causa da dificuldade de treinar na pista, dos horários ela trabalha também, eu trabalho, tem todo esse processo também. Então por isso que a gente não conseguiu treinar muito. E fomos para lá, foi através da faculdade mesmo, porque somente quem é matriculado que participa da Paralimpíadas, e que foi muito legal porque a gente vê que foi o Brasil inteiro, tava lá, tinha gente do Macapá, do Rio Grande do Norte, de vários lugares.
Vereador Carlos Fontes propõe criação do Banco Municipal de Cadeiras de Rodas em Santa Bárbara do Oeste. Confira os detalhes com Guilherme Salomão.
De autoria do vereador Carlos Fontes, do PSD, foi protocolado na semana passada o projeto de lei 67 de 2019. Que dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Cadeiras de Rodas em Santa Bárbara do Oeste. O objetivo dessa propositura é emprestar temporariamente cadeiras de rodas, muletas, bengalas, andadores e outros aparelhos necessários para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida. De acordo com a proposta, o estoque do Banco de Cadeiras de Rodas será formado por doações de pessoas físicas ou jurídicas, podendo ser promovidas campanhas com empresas parceiras, e o atendimento priorizará aqueles que, comprovadamente, não tenham condições financeiras para aquisição do material para uso ortopédico.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. Para evitar que buracos abertos em ruas para a realização de serviços públicos prejudiquem a população, vereador Jesus Vendedor quer obrigar concessionárias a fechá-los em 48 horas. Acompanhe na reportagem de Fernando Campos.
O vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, assina o projeto de lei número 62 de 2019, protocolado na Câmara Municipal, que obriga o conserto de valas e buracos abertos em vias públicas advindos de obras realizadas por concessionárias ou permissionários do serviço público em um prazo máximo de 48 horas após o término da referida obra. Esse prazo, de acordo com a proposta, poderá ser estendido para 10 dias quando manifestada e comprovada a necessidade. A obrigação de que trata esta lei é de responsabilidade das empresas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto, luz, gás, telefone, entre outras que vierem a surgir, ainda que as obras que causarem a abertura das valas e buracos tenham sido realizadas por terceiros por elas contratadas. As operações de tapa-valas ou tapa-buracos terão garantias de qualidade do serviço de, no mínimo, 6 meses, quando realizadas em vias sem calçamento ou pavimentação, e de 18 meses, quando realizadas em vias calçadas ou pavimentadas. O descumprimento do disposto na lei, inclusive no tocante à qualidade do serviço, sujeitará a empresa concessionária responsável pela obra, depois notificada para cumprir a obrigação, à advertência até multa de 10 mil FESPs, o equivalente hoje a R$ 265 mil. Na exposição de motivos do projeto, vereador Jesus explica que a intenção é minimizar um problema que afeta a vida de muitos barbarenses, uma vez que esses buracos dificultam o trânsito e aumentam o risco de acidentes.
De autoria da vereadora Germina Dottori, o projeto prevê a fixação de cartazes com disque denúncia da violência contra a mulher em diferentes estabelecimentos. Saiba os detalhes com Luciana Curtis.
A vereadora Germina Dottori, do PV, protocolou na última semana o projeto de lei número 65 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de avisos com o número do disque denúncia da violência contra a mulher em âmbito municipal. O referido projeto dispõe que diferentes estabelecimentos públicos e privados deverão afixar placas com o seguinte teor: violência, abuso e exploração sexual contra a mulher é crime, denuncie 180, 153, 3458, 1388 e 0800 772 8383. O descumprimento dessa obrigação, caso a lei seja aprovada e sancionada, sujeitará o infrator à advertência e à multa de um salário mínimo dobrado em caso de reincidência. Na exposição de motivos do projeto, a parlamentar destaca que a violência contra a mulher não é um fato novo, mas a criminalização da violência contra as mulheres no Brasil é recente. Germina cita a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, e da Lei do Feminicídio, de 2015. Por isso, a vereadora ressalta a importância em se divulgar, além do número 180, do Centro de Atendimento à Mulher do Governo Federal, os números diretamente ligados à Guarda Municipal, corporação que muitas vezes presta o primeiro atendimento às vítimas da violência em Santa Bárbara do Oeste. Os números da Guarda Municipal são os seguintes: 153, 3458, 1388 e 0800 772 8383.
Vereador Isaac Sorrillo propõe que fabricantes sejam responsáveis pelo reaproveitamento de restos de tintas, solventes e vernizes no município. Mais informações com Guilherme Salomão.
O vereador Isaac Sorrillo do DEM protocolou, na última semana, o projeto de lei 68 de 2019, que dispõe sobre a destinação das sobras e recipientes de tintas, vernizes e solventes em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a propositura, os fabricantes e as empresas que comercializam esses produtos ficam obrigadas a aceitar os recipientes com sobras desse material para reciclagem ou reaproveitamento. O projeto também proíbe o descarte dos recipientes com sobras de tintas, vernizes e solventes como lixo comum, tanto pelos consumidores quanto pelos fornecedores ou fabricantes desses produtos. A recusa do recebimento dos materiais para descarte e posterior reciclagem acarretará em multas que variam de R$ 1.000 a R$ 10.000, em caso de segunda reincidência. Além da multa, a empresa terá sua licença de funcionamento cassada. O projeto dispõe também que a fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na exposição de motivos do projeto, o vereador Isaac afirma que o equilíbrio entre o desenvolvimento e a manutenção dos processos ecológicos está em uma gestão eficiente dos resíduos produzidos. Por isso, segundo ele, a importância de uma legislação que regulamente a destinação das sobras e recipientes de tintas, vernizes e solventes, para garantir que parte desse material seja reaproveitada e que o restante tenha destinação correta.
O projeto que trata de financiamento para a pavimentação do Jardim Santa Alice deve ser apreciado na próxima terça-feira. Fernando Campos traz os detalhes.
Protocolado na Câmara Municipal no último dia 26 de julho, o projeto de lei 63 de 2019, que autoriza a administração municipal a contratar financiamento no valor de R$ 3 milhões para a pavimentação do Jardim Santa Alice, deve ser incluído na ordem do dia na próxima reunião ordinária, realizada na terça-feira, dia 13. Para que pudesse ser incluído na pauta de votação, o referido projeto recebeu o parecer de 3 comissões permanentes do Legislativo. Na última quarta-feira, os vereadores Joel do Gás, do PV, Cadu Garçom, do PL, e Isaac Sorrilo, do DEM, todos integrantes da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia, emitiram parecer favorável à propositura, que também já havia recebido o aval da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Administração Pública. Segundo os vereadores, o prazo para os pareceres terminava ontem, sexta-feira, mas foi antecipado para que o projeto pudesse ser incluído na ordem do dia da próxima semana. O projeto de lei número 63 de 2019, de autoria do Poder Executivo, pede autorização da Câmara Municipal para o financiamento de R$ 3 milhões junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento para Investimentos em Mobilidade, com recursos destinados a obras viárias. Na exposição de motivos, o prefeito Denis Andia afirma que o objetivo dessa propositura é substituir contrato anteriormente celebrado, cujo saldo remanescente não foi liberado nem utilizado, para a pavimentação do bairro Santa Alice.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o vereador Edivaldo Meira Ubatoré.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigado pela sua audiência ao Momento Legislativo, o programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, nós contamos sempre com a presença de um vereador e o nosso entrevistado deste sábado é o vereador Edivaldo Meira, Ubatoré. Edivaldo Silva Meira, nascido em 15 de 11 de 1966, em uma pequena cidade chamada Catingal, no interior da Bahia. Com 14 anos, ele foi para o norte do Paraná com sua família por conta das secas que tinham na Bahia. Sempre trabalhando na roça para os fazendeiros maiores, Edivaldo quis tentar ver como era a vida em São Paulo. Com seus 20 anos de idade, chegou em Morro Grande, onde começou a trabalhar como caminhoneiro, frentista, gerente de padaria, entre outros. Com 28 anos, se casou com Alessandra, com quem teve os filhos Aline, Lucas e Matheus, falecido em 2010. Em 1995, veio morar em Santa Bárbara do Oeste, onde montou o comércio, foi garçom, mas onde mais se destacou foi em posto de gasolina como frentista. Por conta de sua aparência, seus amigos e familiares o chamavam de Batoré. Foi questão de tempo até esse apelido ser popular por todos que o conheciam. Em 2004, Edivaldo Meira saiu pela primeira vez candidato a vereador, tendo 300 votos. Em 2008, foram 813 votos. Vendo que sua votação aumentava, ele tentou novamente em 2012, tendo 1.371 votos. Infelizmente, ficou de fora das cadeiras do Legislativo, por conta do partido que não teve seu coeficiente. Depois de tantas tentativas, Batoré não se intimidou e em 2016 foi eleito vereador com 1.154 votos. Boa tarde, vereador Batoré. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde a você também, a todos os ouvintes da rádio, né? Muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando aqui hoje.
Vereador, então eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje falando sobre uma reunião dessa manhã no Legislativo em que foi tratado a questão das vagas em creches. Qual que foi o objetivo dessa reunião? Qual que é o problema que vocês estão vendo aí?
Pois não. O que aconteceu é que a demanda está sendo grande, né? Tem muitas crianças aí na espera. Isso não é só em Santa Bárbara, mas em todo o Brasil, né? Mas só que nós andamos passando aí por uma, uma dificuldade, umas pessoas andou aí 4 meses tentando uma vaga e não tinha como matricular e ligava e não tinha resposta. Aí foi no dia que a Daurícia apavorou, falei, não, vamos com calma aí que e vamos conversar com o Conselho Tutelar e tudo vai chegar um normal. Aí convidamos o Conselho Tutelar juntamente com o outro conselho, né, que é da...
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
isso.
Né?
E aí teve participante lá que também faz parte da OB, e o vereador compareceu, doutora Germina, teve Carlos Fonte, Cadu Garçom, teve Jesus, também o Isaac, e os demais representaram através de seus assessores. Foi muito importante, é muita coisa que nós tiramos ali uma conclusão, e sexta-feira que vem terá outra reunião. Aí já não é mais só com o conselho, mas também com a secretária de ensino de...
Secretária Municipal de Educação, a Tânia Mara.
A Tânia Mara vai estar conosco, se Deus quiser, ela vai fazer parte dessa reunião. E vamos tirar limpo aí muitas coisas para nós andar de braço dado, todos os funcionários da Câmara, que são os vereadores, a Prefeitura, com o Conselho Tutelar, que tem se esforçado muito, e vamos achar um caminho para que, de fato, venha resolver essa dificuldade, essa pendência que está acontecendo aqui em Santa Bárbara do Oeste com respeito à vaga de creche.
O grande problema é falta de vaga? Qual que é a grande questão?
Falta de vaga. Isso não é só em Santa Bárbara, mas é em todo o Brasil, mas aqui está faltando vaga na creche.
Sim. Bom, esperamos que essa questão tenha aí um bom encaminhamento, né, vereador? Agora eu gostaria de falar com o senhor também sobre um projeto de lei, entender do que se trata, né, explicar para os nossos ouvintes o que é o Abril Marrom.
Ah, esse projeto é um projeto fantástico, né, que agora está sendo a nível Brasil, esse projeto está em todo o Brasil agora. O projeto Abril Marrom era um projeto da Clínica Suel, do Dr. Suel, né? E me convidaram em 2017, assim que eu assumi, para um projeto Abril Marrom em São Paulo. E eu fui. Fantástico projeto. Se tornei amigo do nosso amigo saudoso, o Suel, que veio a falecer dia 28 de outubro de dezembro do ano passado. E que nos ajudou muito, fez muita correria para nos ajudar aqui o município. E nós fizemos esse projeto em 2017, que é o projeto 209/2017.
E qual que é o tema dessa campanha?
É uma prevenção à saúde do oftalmo, né? Que é no geral.
Uhum.
Só que é o seguinte, o que acontece? A gente tem que estar, além de tentar resolver o problema, tem também que estar sempre trabalhando junto com o sistema da saúde, porque as pessoas venham também, além não só de tratar, mas que venham também ter um cuidado e fazer algo para poder manter a saúde dos olhos bem preparada, porque está tendo dificuldade demais nessas épocas que nós estamos passando agora.
Uhum.
Muita dificuldade na área da saúde, o oftalmo está difícil nós encontrar, tem um hospital grande em Sorocaba, tem alguns em São Paulo, e aqui na região nós estamos tendo uma demanda muito grande, aqui em Santa Bárbara do Oeste, para que venha acontecer assim um trabalho força-tarefa para operar catarata e outros, glaucoma e outras coisas mais. É muitas doenças que surgem que a gente não conhecia. Eu, para falar a verdade, nessas reuniões que eu participei, eu percebi que tem muitas doenças da vista, né, do ser humano, que eles pensam que é simplesmente passar no oftalmo, fazer um ocrinho, não. Às vezes, por questão de não se inteirar bem do assunto, acaba perdendo a visão e ficando difícil a trabalhar, arrumar um emprego digno para sobreviver no futuro.
Bom, vereador, a visão é fundamental mesmo aí para a autonomia, né, de qualquer um. Eu gostaria de falar também sobre uma questão aí polêmica, né, que envolveu muitas discussões e debates no Legislativo, que foi a convocação do vice-prefeito, né, e superintendente, né, do DAE, Rafael Piovesan, para falar sobre o aumento, né, nas contas de água. Essa convocação foi assinada pelo senhor. Como que foi o desenrolar dessa questão?
É o seguinte, nós queríamos que ele viesse explicar de fato para a população esse aumento, né?
Uhum.
O aumento de 8,26%. E a gente ficou meio chocado, né? Porque o aumento do funcionário público foi de 5,07, 2% agora e 2% no fim do ano. Aí é o seguinte, a população chocou com esse aumento, aí a gente fica meio complicado. Aí eu falei, vamos convocar o secretário o mais rápido possível para que pudesse, juntamente com a área PCJ, né, segurar esse aumento. Mas aí houve muito transtorno e convoquei o secretário, os pessoal não entenderam, mas eu queria de fato que se tivesse como ter segurado esse aumento e aumentasse só 5,07, como foi o aumento do funcionário público, eu acredito que seria muito bom para toda a população barbarense, principalmente para quem teve só esse aumento, né? Esse aumento não, esse repasse.
E nessa ida do vice-prefeito, superintendente, qual que foi a justificativa dada para esse aumento?
Ele justificou que foi a área PCJ que determinou esses valores, né? Aí é o seguinte, num momento, na época, lá eu questionei, aí Carlos Fonte entrou, levou isso ao Ministério Público, né? E começou a ter as dificuldades lá, e é o seguinte, aí eu conversei com outros órgãos aí, e eles falaram assim, se esse aumento foi em 2 anos que não aumentava, isso pode ser normal. Eu gostaria que tivesse os vereadores todos unidos, junto com o secretário, junto com o superintendente, e tivesse aumentado simplesmente 5,07, uhum, né, conforme o aumento que foi repassado para o funcionário público. Mas acabou dando do que deu, né? Se tivesse juntado os vereadores com todo mundo na mesma incentivo, talvez nós teríamos mais êxito para o povo barbarense. Mas fazer o quê? Aí, como eles acharam melhor, falou que era departamento de água e esgoto, passou na responsabilidade da área PCJ. Aí, o que aconteceu na área PCJ? Nós mandamos um convite para eles virem explicar para a população e para nós aqui barbarenses com respeito a esse aumento, se era realmente da parte do secretário, do superintendente do DAE, ou seria da área PCJ. Até então nós estamos aguardando, quem sabe, a área PCJ ainda vem aqui nos explicar a respeito do aumento de fato, para a população entender por que esse aumento e como foi e se é de fato normal o que aconteceu, né?
Bom, e aproveitando a deixa aí desse assunto, vereador, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, fizesse um balanço aí, né, desses últimos meses no Legislativo, relacionamento com outros vereadores e também com o Executivo.
É o seguinte, nós sabemos que a situação do município não está fácil, Santa Bárbara e o Brasil hoje passam por dificuldade muito grande, e nós temos que entender, muitas coisas a gente entende 100% do que está se passando. Mas tem coisa também que dá para nós fazer uma força-tarefa e resolver pelo menos 40%, 50% de alguns assuntos. E às vezes falta boa vontade de algum secretariado ou até mesmo de funcionários e até mesmo da parte do prefeito, né? Sentar com o vereador, porque eu acho que nenhum prefeito terá uma oportunidade como o Denis Andia e o prefeito tiveram. Teve esses dois mandatos. Porque o vereador aqui trabalha de acordo com o andamento da cidade. Tem hora que passa até dos limites. Uhum. E a gente está aqui para juntamente com o prefeito, fazer a cidade andar. A cidade está bonita? Está. Mas tem muitas coisas que podem melhorar, né? Uhum. Então, nós viemos aqui, os vereadores, nós temos, assim, um bom relacionamento, né? Com todos eles eu tenho. Às vezes, a divergência na hora do voto, cada um vota segundo o que ele acredita, o que ele acha. Uhum. Mas, no mais, eu acho que o vereador tem sido parceiro um com o outro e muito parceiro com o prefeito. Uhum. E às vezes está faltando um diálogo, uma aproximação do prefeito junto com os vereadores, que foi a coisa que eu mais pedi para o prefeito, uhum, quando nós ganhamos a eleição. Falamos, vamos se unir, assim como você vê hoje, para nós fazer essa aliança, para nós ver nossa cidade avançar. Vamos continuar avançando junto, de braços dados. O que os vereadores às vezes cobram e ficam chateados, que isso não é meu caso, é que quando tem algo que é para o vereador estar junto com o prefeito, talvez não é nem chamado, nem convidado. E na hora que é para votar as bombas, o vereador tem assumido assim com muita determinação para tentar ajudar o andamento do sistema ir para frente. E tem coisa que é o seguinte, que você tem que estar do lado do sim, quando precisa, do não. Eu para falar a verdade, eu não sou contra o prefeito em nada, só que tem coisa o seguinte, que quando eu vejo que não dá para mim que eu acho que não é bom para a população, nem para o prefeito, que tem muitas coisas que eu não sou assim de acordo. Então a gente tem que entender que quando a gente vota sim é porque tá acreditando naquele projeto. E quando vota não, é porque o projeto, a população não está querendo de fato que a gente vote, segundo porque nós somos eleitos pela população.
Sim,
né?
O interesse público é o principal objetivo, né, do trabalho.
Sem problema, sempre vai ser assim.
Sim. Vereador, eu agradeço muito a sua presença aqui no Momento Legislativo. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu deixo aí o microfone para as suas considerações finais.
Eu quero já te agradecer, né? Nós foi um transtorno aí que nós corremos demais, corremos em três órgãos ainda agora, né? E acabamos dando certo nós chegar aqui, né? Para falar um pouquinho para a população, qual é o desejo, qual é aquilo que a gente tem dentro do nosso coração e em mente para ajudar a cidade, juntamente com o poder do prefeito Denis Andia, levar avante o progresso para a nossa cidade, para o nosso município, né? Estamos aqui, na medida do possível, pronto para ajudar naquilo que é justo e contar com o apoio do secretariado, contar com o prefeito, contar com todos os grupos de parceiros, vereadores, sempre junto, unido, para nós fazer o que é de melhor para a cidade. E desde já também eu quero deixar bem aqui claro para a população, eu sou simples, talvez sou o mais simples, o mais humilde, assim como pessoa, assim não, como pessoa não, como ser humano. Eu estou acesso aberto aí para ouvir, para correr na medida do possível. Posso até deixar meu telefone aqui, posso falar?
Pode sim.
Meu telefone do WhatsApp é 992956003. Se precisar falar comigo, nem sempre a gente consegue resolver, mas tem muitas coisas, tem muito secretariado aí que tem facilidade a gente conversar e resolver algumas coisas junto com o secretário, junto com o poder público.
Bom, estamos encerrando agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Técnica Central, Márcio de Castro. Edição de áudio, Heraldo Vaz. Reportagens, Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis. E apresentação, eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.